Agora sim, está na hora do Portugal em Direto, é 1:15. Começa aqui a emissão desta segunda-feira, 27 de janeiro. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Alcácer do Sal não desiste de ter uma ambulância de suporte imediato de vida na cidade. O autarca diz mesmo que é urgentíssimo resolver o problema. As comissões de utentes do litoral alentejano também estão preocupadas com o estado da saúde na região, que dizem estar quase ligada às máquinas. O Algarve é a única zona do país que tem um plano traçado de adaptação às alterações climáticas. Esta manhã, 260 especialistas de mais de 60 países estiveram reunidos na Universidade de Algarvia, em Faro. Vamos perceber o que ganha a região e Portugal com este debate. O Hospital do Médio Tejo, que abrange Torres Novas, Abrantes e Tomar, faz hospitalização domiciliária há um ano, com 140 doentes tratados em casa no ano passado e 55 mil quilómetros percorridos. A equipa de hospitalização domiciliária consegue uma poupança de 35% nos custos no internamento, para além de evitar complicações, como, por exemplo, as infecções hospitalares. A repórter Paula Verã entrou na carrinha que transporta médicos e enfermeiros e acompanhou algumas visitas feitas aos doentes. Na Madeira, a tradição é para cumprir. No último domingo de cada mês de janeiro, há um cozido comunitário onde não falta nada. Nós já temos a mesa posta.
Vamos a isto. O Portugal em Direto está agora a começar na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Cláudia Costa.
Mais do que urgente, é urgentíssima, diz o presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor Proença, sobre a necessidade de colocar uma ambulância de suporte imediato de vida no serviço de urgência básica da cidade. Em declarações à Antena 1, o autarca afirma que não tem qualquer resposta do INEM nesse sentido. Lembra que as distâncias são muito longas, com pontos que distam cerca de 90 quilómetros da sede da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.
Não temos resposta nenhuma, que é uma situação muito grave, não é a única, porque também no domínio dos profissionais de saúde continuamos a não ter respostas. No caso da ambulância de suporte imediato de vida, não temos resposta nenhuma, nem do INEM, nem do Ministério da Saúde, porque é uma viatura que tem que ficar afeta ao centro de saúde, coordenada pelo centro de saúde, é urgentíssima.
Há também problemas com a falta de profissionais de saúde. O autarca de Alcácer do Sal diz que a falta de médicos das populações de Palma e Casebres são preocupantes e que, apesar do investimento feito pela autarquia em instalações para receber os clínicos, o certo é que ainda não teve qualquer retorno por parte do Ministério da Saúde.
Palma, que é uma localidade com cerca de 20 km de distância da sede do concelho, estava em risco de perder o seu médico, dado que a extensão de saúde não oferecia garantias. Em Casebres, que é uma sede freguesia de São Martinho, a mesma coisa. Não há instalações condignas para receber o médico. Pois bem, o Ministério da Saúde não quis e não pretende e não tem, diz que não tem dinheiro para fazer as obras ou qualquer intervenção. O município, no caso de Palma, comprou uma estrutura que tem um custo já pago de 100 mil euros, repito, e está em processo de colocação na localidade de Palma e não temos ainda a garantia do centro de saúde para dotar de médico. Então o município combina tudo com a saúde, com a unidade local de saúde. Avançamos para a aquisição e depois não temos a garantia do médico. Eu não quero acreditar que isso venha a acontecer para prejuízo das populações. E no caso de Casebres, nós estamos a participar com a Junta de Freguesia, em conjunto uma intervenção para que haja uma extensão de saúde em condições.
Entretanto, numa resposta escrita enviada à Antena 1, o INEM reconhece a necessidade desta da ambulância de suporte imediato de vida em Alcácer do Sal. O Instituto Nacional de Emergência... O Instituto Nacional de Emergência Médica diz que ainda não foi possível a sua implementação, esperando que isso aconteça o mais rapidamente possível. Antena 1 tentou também obter esclarecimentos por parte do Ministério da Saúde sobre este assunto, mas sem sucesso até ao momento. Ora, nada disto é indiferente às comissões de utentes do litoral alentejano. Elas apontam o dedo à falta de profissionais de saúde na região, aos edifícios degradados, às más condições. Por isso, Paulo Nobre, pedem um olhar diferenciado para esta zona do país.
As queixas avolumam-se quase como o passar do tempo. A cada dia, mais um problema. O litoral alentejano vive com graves carências de saúde. Problemas apontados por Dinis Silva, porta-voz das comissões de utentes do litoral alentejano.
O Centro de Saúde de Santiago do Cacém está degradado, está exíguo, já não tem as condições de tempo para atender os utentes. Depois, por outro lado, também médico pediatra na urgência pediátrica do Hospital Litoral Alentejano 24 horas. Queremos uma ambulância de suporte imediato de vida no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Alcácer de Sal. Queremos a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde de Grândola. Queremos também menos tempos de espera nas consultas, cirurgias, exames e tratamentos. Queremos, de facto, melhor saúde e mais profissionais aqui no litoral alentejano.
A falta de profissionais é precisamente um dos fatores que maiores queixas registra. Dinis Silva põe em evidência a nova urgência do Hospital do Litoral Alentejano.
A urgência estava exígua para os utentes e para os profissionais do Hospital Litoral Alentejano. A nova urgência está pronta a abrir há mais de um ano. E falta cerca de 15 enfermeiros para garantir a abertura da nova urgência. E não há contratações de novos enfermeiros para garantir a abertura do novo serviço de urgência.
Melhores condições e mais profissionais e um olhar diferenciado para a região, é o que pede Dinis Silva.
É preciso um olhar diferenciado para o litoral alentejano como para todo o Alentejo. E é preciso, de facto, que isto é uma zona carenciada, independentemente de estar junto de um grande complexo industrial e portuário, aliás, o maior complexo industrial e portuário do país, com cerca de 10 mil trabalhadores nas estufas de Odmira, os legais ou os ilegais, e, portanto, que temos aqui características que não existem no resto do país. E o governo não olha para o litoral alentejano como deveria de olhar.
Para reclamar um outro olhar para esta região, as comissões de utentes preparam para o fim de fevereiro uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde.
Comissões de utentes do litoral alentejano querem que a saúde seja uma prioridade na região. Na Universidade do Algarve, 260 especialistas de mais de 60 países estão a debater as alterações climáticas. Os especialistas estão reunidos em Faro. A região algarvia é a única de Portugal que tem traçado um plano de adaptação às alterações climáticas. Ora, com este encontro que reúne os mais importantes especialistas na universidade, resta perceber, Maren Tunes, o que ganha a região e o país com este debate.
A presença em Faro de quase 300 de especialistas mundiais na questão das alterações climáticas é também relevante à escala local. Uma oportunidade para a investigação feita no e a partir do Algarve, refere Adelino Canário, também ele cientista.
O CCMAR é uma instituição de investigação. Portanto, para nós, estamos, digamos, a convidar os nossos parceiros cientistas para se reunirem aqui, porque também vemos da interação deles com os nossos investigadores um benefício prático, que é a estimulação da investigação, novas ideias, portanto há a possibilidade deles se conversarem uns com os outros, mas também porque é a nossa obrigação, como centro de investigação, esta relação com a sociedade. Portanto, há aqui uma questão científica base para resolver um problema societal que é global, mas também é local.
Adelino Canário dirige o Centro de Ciências do Mar, importante centro de investigação, com sede na Universidade do Algarve, anfitrião deste encontro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Durante quase uma semana, estes especialistas de um painel ligado às Nações Unidas debatem e preparam um relatório sobre os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas e nas atividades humanas. Eles estão a fazê-lo numa região que ela própria preparou um plano de adaptação às alterações climáticas, iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve.
Muitas destas decisões têm que ser globais, mas nós também temos que começar a pensar em soluções locais que permitem que as pessoas vivam com uma com dignidade e, portanto, com uma certa qualidade de vida, mas não é de imaginar que o nosso objetivo possa ser viver como vivem os cidadãos dos Estados Unidos, por exemplo. Temos que, enfim, na prática o que isto significa é que os recursos da terra não são suficientes para todos termos o mesmo nível de vida. Portanto, tem que haver uma maior democracia económica para que os países possam adaptar-se de facto a estes problemas globais.
Adelino Canário lembra que as ações locais podem contribuir para mudar o rumo à escala global e Portugal está a fazer o seu caminho, nomeadamente na questão dos oceanos. A garantia deixada na abertura desta reunião internacional pelo Ministro do Mar.
Nós estamos particularmente preocupados com os problemas que o mar, que os oceanos sofrem. E digo-lhe, não é só a questão dos plásticos, é que o mar está mais ácido, o mar tem menos oxigênio e sofre de correntes quentes e temos que ter cenários de previsão para a gestão desses ambientes.
A proteção dos oceanos, lembra Ricardo Serrão, é uma área, mas não a única, em que Portugal pode ter uma palavra importante a afirmar no contexto global.
Ora, precisamente, as alterações climáticas podem estar a afetar a produção de alfarroba no Algarve. As alfarrobeiras dão fruto em janeiro, quando o habitual é que isso aconteça no verão. É o que está precisamente a acontecer nos centros de experimentação agrária algarvios. As plantas já reagem desta forma ao clima que se encontra em mudança. A Direção Regional de Agricultura do Algarve tem em Tavira a maior coleção de árvores de fruto do país, cerca de 1000 variedades, 29 hectares de árvores de fruto. Com as alfarrobeiras está a acontecer algo de anormal, é o que diz o engenheiro agrónomo da Direção Regional de Agricultura, João Costa.
Estamos a verificar neste momento aqui uma situação anormal, ou seja, alfarrobas praticamente a maturar nesta altura, em fase de maturação nesta altura, quando a época normal de colheita de alfarroba é agosto e setembro. Portanto, a alfarroba normalmente a floração é em agosto, e depois se recordam cerca de 10, 12 meses até à maturação. E agora estamos em fins de janeiro, princípios de fevereiro, e já temos praticamente alfarrobas a maturar. Não sabemos se isso tem a ver alguma coisa com as alterações climáticas, possivelmente sim. O que sabemos é que a alfarroba precisa de cerca de 5 mil graus de temperatura para os frutos maturarem. Temperatura entendendo-se como temperaturas superiores a 9 graus. E, portanto, talvez o aquecimento que se está a verificar faça com que em maio já tenhamos neste momento alfarrobas praticamente na fase de maturação.
Pode ser uma das consequências das alterações climáticas. No Algarve, as alfarrobeiras já estão em fase de maturação, quando a colheita só devia acontecer em agosto ou em setembro.
Um ano depois de ter começado a fazer hospitalização domiciliária, o Hospital do Médio Tejo faz um balanço positivo deste processo.
Chegamos à primeira visita da ronda do dia. Estamos em casa do Sr. Mestre, que é visitado diariamente pela equipa de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar Médio Tejo, que abrange os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes.
O Pinhal de Leiria ainda mostra vestígios dos incêndios que aconteceram há 2 anos e que dizimaram uma grande parte daquela mata. Se a rearborização tem sido pouca, por um lado, as máquinas pesadas que estão a trabalhar no terreno vão destruindo as espécies que nascem espontaneamente, por outro. O Observatório do Pinhal do Rei, criado depois dos incêndios, admite, Graça Rocha, que os trabalhos já deviam estar concluídos.
Já passou muito tempo e o Pinhal de Leiria ainda apresenta os sinais destruidores do incêndio de há 2 anos. Madeira ardida por cortar, há espécies invasoras a tomarem conta do espaço e a rearborização continua por fazer. O Observatório do Pinhal do Rei, criado precisamente para acompanhar a intervenção na Mata Nacional, critica a demora dos trabalhos. O geógrafo José Nunes André admite que o Pinhal devia ter sido limpo logo após os incêndios de 2017.
Há muito tempo, logo no início, eu recordo-me ter passado na sul da mata de Leiria, do Pinhal de Leiria, do Pinhal do Rei, que é uma mata particular, é a mata chamada a Mata do Comerção, e passado poucos meses, mas muito poucos, de ter flagrado o incêndio, tudo aquilo estava limpo e já se estavam a desenvolver os tais pinheiros que nasceram espontaneamente. Ao passo que na Mata Nacional de Leiria, depois mais a norte, a Mata do Petróleo e a Mata do Urso, não, ainda hoje estão lá as máquinas a operar.
O Observatório do Pinhal do Rei fala em mínimos dos mínimos no que diz respeito à plantação que se fez e quanto às espécies que crescem espontaneamente. As máquinas pesadas no local acabam por destruí-las.
E neste momento ainda há muita espécie ardida no ar, o que está a provocar um pisoteio, digamos, as máquinas que estão a retirar ainda essas espécies que ainda lá estão, e são muitas, e essas máquinas estão a pisotear os pinheiros que nasceram espontaneamente, e esses são os mais, aqueles mais robustos, digamos assim, esses é que nunca secam, porque nasceram logo ali, portanto, com as condições, estão a desenvolver-se com as condições naturais, digamos assim.
No Pinhal de Leiria ainda permanecem vestígios dos incêndios de 2017. Os trabalhos que já deviam estar concluídos continuam a decorrer no local e acabam por destruir as espécies que nascem espontaneamente.
E a Antena 1 questionou naturalmente o Ministério do Ambiente sobre os atrasos na limpeza do Pinhal de Leiria, mas até ao momento não obtivemos qualquer resposta. 13 horas 30 minutos em Portugal Continental ali na Madeira, e é para o arquipélago da Madeira que vamos agora. A Madeira pode vir a transferir tecnologia e mão de obra para ajudar a impulsionar o setor das pescas em Cabo Verde. Investigadores da Macaronésia, ou seja, dos vários grupos de ilhas no Atlântico Norte, estão a desenvolver, com o apoio da Estação de Biologia Marinha do Funchal, estudos que podem resultar, Cláudio Ornelas, em acordos pesqueiros entre a União Europeia e Cabo Verde.
Uma campanha liderada pelos madeirenses poderá alargar os lugares de captura do peixe-espada preto em Cabo Verde. É, pelo menos, esse o objetivo do Macaro Food, um projeto que tem sido desenvolvido com o apoio da Estação de Biologia Marinha do Funchal e que pretende melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas pesqueiras, explica o coordenador José António González.
Temos uma campanha que estamos agora equacionando para abordar com aluguer de um navio cabo-verdiano e toda a transferência de tecnologia, os palangres madeirenses, os pinéis, os famosos pinéis madeirenses da vossa frota de espadeiros, a contratação de mestres madeirenses para fazer aquela transferência de tecnologia para Cabo Verde, verificar através desta prospecção se há recurso ou não há recurso, especificamente também ver se são as mesmas espécies, porque têm algumas pequenas diferenças, e ver as quantidades, os rendimentos de quantos gramas ou quilos per anzol, etc., etc.
José António González considera que os estudos do projeto Macaro Food, coordenado pela Universidade de Las Palmas, poderão servir de base para determinar alianças, cotas e acordos pesqueiros entre a União Europeia e Cabo Verde.
Vamos esperar que agora, com a nova estrutura do vosso governo, o impulso final para, por fim, poder abordar esta campanha, que é muito ilusionante e estamos à espera dela, porque já foi adiada em algumas ocasiões.
Estes investigadores debruçam-se também sobre o papel da mulher no setor das pescas e procuram formas para tornar a atividade mais sustentável. Querem ainda fortalecer a confiança do consumidor na gastronomia cabo-verdiana, tendo divulgado um livro de receitas inovadoras que inclui curiosidades sobre a biodiversidade marinha do arquipélago.
Já foram carregados no site Marisco Mac e Macaro Food, e qualquer cidadão pode descarregar de graça os dois livros de receitas que, como digo, contém uma informação de grande utilidade sobre as pescarias e sobre os recursos também.
Este projeto reúne conhecimentos da Macaronésia para explorar as potencialidades marítimas de Cabo Verde.
A Madeira pode vir assim a transferir tecnologia em mão de obra para ajudar a impulsionar o setor das pescas em Cabo Verde.
Vem aí uma conversa à sombra de mais de 2.000 árvores tropicais. Reabriu o Jardim Botânico Tropical.
porque são as plantas dos trópicos e de regiões subtropicais que estão aqui expostas neste jardim, que celebra também as viagens que os portugueses fizeram no mundo e as trocas de plantas que os portugueses proporcionaram desde o século XIV até à atualidade. Nós levámos a mandioca para a África, o piripiri para a Índia, a pimenta da Índia para a Europa.
E neste programa levamos Portugal ao resto do território e ao mundo. O Hospital do Médio Tejo, que abrange 3 unidades hospitalares de Torres Novas, Abrantes e Tomar, faz hospitalização domiciliária há 1 ano. São 15 concelhos abrangidos, servindo uma população de cerca de 266 mil habitantes. Foi o segundo grande hospital a optar por tratar doentes em casa. Isto representou uma poupança de 35% nos custos de tratamento. Ou seja, tratar no domicílio ficou mais barato do que tratar o doente em internamento hospitalar. Os doentes, por vontade própria e que reúnam certas condições, podem ser hospitalizados em casa. 1 ano depois, o hospital recebeu já a certificação pelos serviços assistenciais. A repórter Paula Verão, a bordo do carro da equipa de hospitalização domiciliária, ao lado de um médico e de 2 enfermeiros, partiu do Hospital de Abrantes para fazerem visitas aos doentes.
Fazemos agora estes 2, são aqui mesmo de Abrantes, e depois temos um em Tramagal, também é do concelho de Abrantes. Sim. Depois passamos a ponte em Constância, a ponte do Caima.
Sim.
E apanhamos a 23 e vamos então para Tomar e fazemos tudo nesse seguimento. Qual é o número desta casa? Porque por acaso não...
O número 27.
Chegámos à primeira visita da ronda do dia. Estamos em casa do Sr. Mestre, que é visitado diariamente pela equipa de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar Médio Tejo, que abrange os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes. A equipa de hoje é composta pelo enfermeiro Rui Tavares e pelo médico Rui Teixeira.
Como é que passou a noite? Não teve falta de ar?
Não.
Nesta visita, que em média dura meia hora, é feita a avaliação clínica e dada a medicação prescrita.
Nós temos que adequar aqui exatamente o, às vezes, o mobiliário das pessoas para fazer de suporte de soros, porque não temos. Aquele candeeiro ali não é mau. Se o senhor se sentar ali...
A criatividade é essencial para que numa casa particular se usem os recursos que existem. Um candeeiro para pendurar o soro ou um cabo de vassoura para exercícios respiratórios.
Ou seja, o senhor... consiste em fazer uma inspiração profunda pelo nariz.
Para cheirar a flor.
Exato, para cheirar a flor, por isso é que nós dizemos, damos esse exemplo. Portanto, fazer isto até à nossa capacidade inspiratória e depois reter um pouco a respiração e fazer uma inspiração também ela prolongada, mas a lenta.
Posso lhe perguntar como é que o senhor se sente?
Sim, sinto-me bem.
Preferiu vir para casa?
Preferi, porque é muito diferente estar aqui em casa do que estar lá no hospital, porque no hospital uma pessoa tem a cama e pouco mais. Aqui em casa tenho muito mais liberdade, não é?
Aqui tem as suas coisas.
Pois. É bom, porque uma pessoa está em casa e está a ser quase o mesmo acompanhamento estando lá no hospital.
Finalizada a visita, a equipa parte para outro doente que está hospitalizado em casa. No carro segue também a enfermeira Margarida Carmo, coordenadora da área médica.
Uma diária de hospital em internamento de cama de agudos custa à volta de 400 euros. E inclui já a questão da limpeza, a questão da alimentação. É claro que estes doentes, estes custos não são do hospital, porque a limpeza é a limpeza da casa da pessoa, não é? A alimentação é a pessoa que tem esse custo. Portanto, tudo isto são custos acessórios, digamos assim, que são evitados com esta hospitalização domiciliária.
Tudo é monitorizado, registado ao detalhe para que nada falhe. E, entretanto, chegamos ao próximo destino. A casa do Sr. Pombo, que vai receber alta hospitalar.
Traga boas notícias.
Claro. O Sr. Manuel, o nosso doente de estimação, felizmente, hoje vai se ver livre de nós.
Ai, a gente é que vai ter saudades. Ah, pois é.
Foram 6 semanas de tratamento. Os médicos e enfermeiros já fazem parte da família, diz emocionada a dona Benfica.
Isto já fazia parte da nossa vida, já. Isto já vai há 6 semanas, ok? Os senhores já faziam parte da nossa vida aqui.
E vamos continuar a fazer, dona Benfica.
A gente o estar à espera. O ter que levantar, O estar à espera, o estar na espreita. Ai, quando é que eles vêm? E agora?
Porque no bom sentido. Eu não me faço chorar.
Oh, doutor, eu tenho as lágrimas logo aqui.
Pois.
Alta dada, a equipa segue para o próximo doente. A dona Ana é a mais recente doente na hospitalização domiciliária. A escolha de ficar em casa a receber os tratamentos foi a melhor opção, confessa.
É uma proteção das bactérias e depois é o sossego. A gente está na nossa casa, não é? Mais calminho, a dormir, e está no nosso espaço.
Até dizia aqui ao doutor que tinha dormido uma noite inteira,
sim,
não?
Sim, pois foi. Tenho muita dificuldade em adormecer. Como eles constantemente estão a entrar e a sair e fazem barulho e têm luzes ligadas e tudo isso me comunica para dormir, então era dormir uma hora, depois acordava, depois dormia mais meia hora e isso, a minha cabeça fica arrasada.
E em casa é outra coisa?
É sossego.
Ronda feita, a equipa regressa ao Hospital de Abrantes. Há consultas marcadas, há doentes para ver, mas sempre em alerta. Pode ser necessário arrancar de novo para mais uma visita da equipa de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar Médio Tejo.
E daqui a pouco vamos conhecer um pouco melhor este projeto de hospitalização domiciliária que, de resto, já foi distinguido do Centro Hospitalar Médio Tejo. Na semana da contagem decrescente para o Brexit, lançamos um zoom ao tema no Dia Internacional do Vinho do Porto. Ora, um cálice deste vinho deve acompanhar sempre as negociações entre Bruxelas e Londres, que vão decorrer até ao final do ano. É pelo menos este o conselho do inglês que gera a Deflategate Partnership, a dona da Taylor's, que tem 11 quintas no Douro, exporta 40% da produção total de vinho do Porto para o Reino Unido. No ano passado, com a desvalorização da libra, as exportações entraram em queda. O panorama, entretanto, equilibrou-se. A moeda inglesa voltou a subir. Olhar para o futuro, Adrian Bridge aconselha, lá está, um cálice de vinho do Porto à mesa das negociações. Aconselha também tato e bom senso para evitar taxas alfandegárias e espera que a libra continue a valorizar-se no Amaral.
Nos próximos 11 meses, até ao final do ano, durante as negociações entre Bruxelas e Londres, na mesa deve estar um cálice para embalar acordos.
Eu acredito que, sim, todas as reuniões entre Bruxelas e Londres, elas têm um copo de vinho de Porto, certeza vai ajudar os seus negócios.
O inglês Adrian Bridge é diretor-geral da The Flatgate Partnership, um consórcio que integra 11 quintas no Douro, é dona da Taylor's, que exporta para a Inglaterra há mais de 300 anos. Lembra que, no ano passado, durante a crise do Brexit, com Theresa May, as exportações de vinho do Porto caíram quase 15%. Agora, o câmbio está a ajudar.
Neste momento, nós não precisamos alterar o preço no prateleiro, porque o câmbio está em nosso favor.
O Reino Unido é um dos maiores importadores de vinho do Porto. Há, por isso, uma montanha de negociações a escalar à cabeça. As taxas alfandegárias.
As negociações que, no fim, vai indicar se vamos pagar tarifas ou elas vão pagar tarifas para importar vinho do Porto.
E como defende que as negociações devem acompanhar-se de um cálice de vinho do Porto, Adrian Bridge tem um travo de otimismo, um fim de boca adocicado.
Eu tenho optimismo.
A dona da Taylor's exporta 90% da produção total de vinho do Porto para mais de 103 países, 40% segue para o mercado britânico.
E na semana em que abrimos a antena às curvas do Brexit, pode ouvir a entrevista a Adrian Bridge, diretor-geral da Fleetgate Partnership, um dos maiores exportadores de vinho do Porto para o mercado britânico, esta tarde, depois das notícias das 5, aqui na Rádio Pública. Um ano depois de ter fechado para obras, o Jardim Botânico Tropical, em Belém, abriu portas este fim de semana com espaços renovados, desde caminhos a condutas de água e de rega, numa intervenção que custou mais de 1,5 milhão de euros pagas pela Universidade de Lisboa. Um século depois da sua criação, ainda existem naquele local único da capital mais de 2 mil árvores e arbustos de cerca de 700 espécies tropicais e subtropicais vindas de todo o mundo. 16 estão em risco. Estas foram as primeiras grandes obras de reabilitação desde a década de 1940 naquele que é um espaço de ciência, mas também de história. O fim de semana foi de enchente, com entrada gratuita. A repórter Arlinda Brandão leva-nos a passear neste renovado jardim à conversa com Luís Ribeiro. O arquiteto paisagista coordenou os trabalhos de recuperação.
Estamos então aqui no renovado Jardim Botânico Tropical. Estamos aqui à entrada. Uhum. Onde é que poderemos ir para vermos estas mudanças?
Estas mudanças a muitos sítios. Muito boa tarde. Estamos aqui, o sítio onde estamos neste momento é um mapa de mundi que está, foi posto agora, é uma mudança, foi posto agora aqui no chão do jardim.
Estamos com os pés em cima dele.
O mapa mundi. E então o que é que o mapa mundi representa? É a projeção de Dioximan e representa os continentes todos com as áreas corretas uns em relação aos outros. Portanto, geralmente as projeções põem a Europa maior ou a América maior. Ou... Não, este é um mapa, uma projeção que põe todos os continentes iguais. Por outro lado, tem marcado aqui as linhas que dão o mote deste jardim, que é a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, porque são as plantas dos trópicos e regiões subtropicais que estão aqui expostas neste jardim, que celebra também as viagens que os portugueses fizeram no mundo e as trocas de plantas que os portugueses proporcionaram desde o século XIV até à atualidade. Nós levámos a mandioca para a África, o piripiri para a Índia, a pimenta da Índia para a Europa. Uma das grandes apostas nesta transformação foi criar uma sinalética. Assim pusemos letreiros de pedra a dizer o nome dos caminhos e a explicar a história dos caminhos e porque é que o nome dos caminhos é como é, a toponímia. Criámos outras placas, que são estas mais altas, que nos dão o porquê e a explicação das diferentes partes do que compõem o jardim. Portanto, aqui estamos na parte das plantas primitivas e ali dentro temos a chamada Ilha das Fruteiras e que agora dotámos de zonas de estar, com cadeiras amovíveis, ou seja, as cadeiras não estão fixas no terreno, podem se mexer para a pessoa encontrar o melhor sítio de sol para se sentar e desfrutar dos cenários que existem à volta da ilha.
O lago está tão limpo.
O lago não era esvaziado já há várias décadas. Foi das operações mais difíceis que a empresa construtora teve que fazer. Teve que se juntar um sistema de tratamento de água. Foi construída uma casa de máquinas para tratamento da água, por isso é que a água está com um bom aspecto. E também uma casa de máquinas de bombas que levam a água deste tanque cá em baixo para os tanques do palácio lá em cima, que é o ponto mais alto do jardim. E então a água faz os seus efeitos estéticos só por gravidade, não gasta energia. Havia algumas zonas de maciços de arbustos que se tentaram transplantar, desviar um pouco, para permitir precisamente, não é abrir totalmente, mas permitir algumas vistas, como estamos agora aqui a perceber-nos, temos as pessoas a passar lá ao fundo, mas o jardim não está todo aberto, mas há corredores visuais, é como se houvessem pequenas pinturas nas diferentes direções em que olhamos. Esta zona que vamos visitar agora esteve fechada praticamente sempre e permitiu uma coisa engraçadíssima, que foi o desenvolvimento das plantas quase sem controle humano, e que é agora aqui à direita, que são estas árvores com estes catos a treparem pelas árvores fora e com a parte baixa também. E portanto isto é um cenário único, não há um jardim de catos deste tipo provavelmente em Portugal, e no mundo é difícil. Eu, como projetista, a reitoria, como entidade administradora, espera precisamente isto, que é um usufruto grande do jardim, uma afluência grande das pessoas ao jardim, mas uma afluência que respeite os valores que cá existem. Portanto, uma afluência muito no sentido cultural, de fruição do lugar. Vai permitir ingressos, vai permitir mais fundos para a manutenção do jardim e, consequentemente, para a sua recuperação. E vai todos os anos, todos os 6 meses, não sei, mostrar algo de novo para quem quiser visitar.
Obrigada por esta visita guiada ao novo Jardim Botânico Tropical aqui em Belém.
Muito obrigado.
que reabriu este fim de semana e agora começa a segunda etapa para a recuperação de 9 edifícios emblemáticos do Jardim Botânico Tropical de Lisboa, que estão a precisar de obras, um investimento de mais de cerca de 2 milhões de euros. O objetivo é que esteja tudo pronto até a final do próximo ano. Arranca hoje em Moura, no Distrito de Beja, uma campanha de recolha de livros, revistas e cadernos antigos. O objetivo é enviá-los para a reciclagem e juntar dinheiro para comprar material didático para as escolas do concelho. A vereadora com os pelouros da Educação e da Cultura de Moura, Lourdes Balola, garante que toda a comunidade do concelho está empenhada nesta campanha, que é uma mais-valia para os alunos.
Livros com Valor é um projeto que está no âmbito de toda a estratégia que este Executivo tem à volta da sustentabilidade do planeta. E nesse sentido estamos a desenvolver diferentes projetos e este agregou-se a toda a dinâmica que já temos implementada e consideramos que por esse motivo é um projeto que será uma mais-valia para a sensibilização dos nossos alunos.
A campanha de recolha decorre até ao dia 10 de fevereiro na recepção da Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, nas escolas e nos 3 hipermercados do concelho. É a primeira vez que Moura toma esta iniciativa, por isso não há uma data prevista para a entrega do material didático às escolas depois da reciclagem dos livros antigos. 13 horas, quase 50 minutos, está ligado ao Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos então ao projeto de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar Médio Tejo. Tem um ano de vida, é o primeiro a receber a certificação a nível nacional. Com 140 doentes tratados em casa no ano passado e 55 mil quilómetros percorridos, a equipa de hospitalização domiciliária consegue com este projeto diminuir custos no internamento, evita complicações como infecções hospitalares, para além de oferecer ao doente o conforto da sua própria casa. Margarida Carmo, enfermeira coordenadora da área médica, explicou à jornalista Paula Veran as vantagens da hospitalização domiciliária.
O projeto de hospitalização domiciliária é um projeto que está relacionado com uma tentativa de melhorar alguns indicadores de saúde, nomeadamente em algumas complicações, porque os doentes estando internados em casa, que é aquilo que é o projeto, é retirar os doentes do internamento convencional, entre paredes, e colocar os doentes internados em casa. Sendo que já há provas a nível internacional, nomeadamente em Espanha, de que estes internamentos têm menos complicações, nomeadamente infecções hospitalares, quedas, úlceras. Os doentes ficam menos confusos porque estão no seu ambiente habitual.
Este projeto fez agora um ano, começou Sim. com 2 doentes. Quantos doentes agora é que vão visitar a casa?
Nós, neste momento, ao dia de hoje, temos 4 doentes internados. Nós começámos, como dizia, a 19 de dezembro de 2018. Temos cerca de um ano de atividade. Nesse ano conseguimos tratar em casa cerca de 140 doentes, fizemos cerca de 53 mil quilómetros. Os doentes todos têm pelo menos uma visita por dia, sendo que poderão ter 2 visitas ou 3 consoante as suas necessidades. Temos uma taxa de quedas de 0%, não temos úlceras de pressão, não nos faleceu até ao momento, felizmente, nenhum doente em casa. E, portanto, tem sido uma mais-valia em termos desta região.
Mais-valia porque até já receberam um certificado.
Exatamente. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo propôs a unidade, e na pessoa do Sr. Presidente, propôs a unidade para certificação no início do ano 2019 e conseguimos a certificação no mês de dezembro de 2019. Ou seja, um percurso de um ano com uma certificação da qualidade dos processos que estão envolvidos na hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar de Médio Tejo.
A equipa sai aqui de Abrantes, mas percorre toda uma grande área aqui à volta.
Exatamente. A área de abrangência do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão desde uma zona de Ferreira do Zezer até quase à Ponte Sor. E, portanto, é uma área muito extensa. Daí também acabarmos por realizar muito mais quilómetros do que uma equipa que esteja numa área metropolitana, como seja a região de Lisboa, e que por vezes nos dificulta, inclusive, podermos ter mais doentes internados com uma única equipa.
E esta equipa é composta por que tipo de pessoal?
Nós iniciámos o projeto com um médico e dois enfermeiros. Neste momento, a equipa é composta por um médico responsável pela equipa, para além da coordenadora. Temos, no momento, quatro enfermeiros na prestação de cuidados, um dos quais especialista em reabilitação, e eu como enfermeira coordenadora. Temos ainda seis médicos que não estão a tempo inteiro na equipa, mas que fazem parte da equipa para as férias, folgas do médico responsável, e temos uma assistente social a meio tempo, uma nutricionista, uma farmacêutica, apoio de uma assistente técnica. Portanto, a equipa neste momento já tem uma composição muito mais alargada.
E quanto aos utentes, estamos a falar que tipo de patologias?
A própria norma da DGS dá-nos indicações sobre algumas patologias e sobre algumas situações de exceção ou de exclusão. As patologias mais frequentes vão desde pneumonias, infecções respiratórias, até patologias mais relacionadas com a parte renal, nomeadamente infecções do trato urinário.
E em relação a convencer o doente, ou seja, aceitam bem ser tratados em casa e não ficarem internados no hospital? Têm confiança?
Temos as duas situações. Temos utentes que aceitam de imediato e acham que é uma mais-valia. Inclusive, temos utentes que já, e os seus familiares, que já estiveram internados e que, quando cá chegam, pedem logo: eu quero ir para casa, quero aquela equipa que vai cuidar de nós a casa. Depois também temos alguns utentes que, até pelas condições habitacionais que têm, por não terem cuidador a tempo inteiro, que acabam por recusar. Mas, maioritariamente, os doentes aceitam, e aceitam muito bem, até porque no processo de certificação da unidade, um dos critérios é nós fazermos a avaliação da satisfação dos clientes e dos cuidadores, e nós tivemos 99,9% de utentes satisfeitos, dos quais 84% muito satisfeitos. Portanto, acho que isso revela muito bem a satisfação dos nossos clientes e, simultaneamente, o facto de eles aceitarem com alguma vontade e alegria o poderem estar em suas casas e ser cuidados em casa.
Margarida Carmo, enfermeira coordenadora da área médica do Centro Hospitalar Médio Tejo. O projeto tem um ano de vida. Foi o primeiro a receber a certificação a nível nacional. A semana passada, a ministra Marta Temido garantiu que todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde vão ter resposta de hospitalização domiciliária, no máximo em 2021, ou seja, no próximo ano. É no Seixal, mas no Seixal da Ilha da Madeira, na freguesia de Chão da Ribeira, cumpriu-se de novo a tradição. No último domingo de cada mês de janeiro, há um cozido à portuguesa comunitário. As famílias proprietárias de palheiros convidam familiares e amigos, Celina Faria, para um belo de um cozido com tudo a que tem direito.
Poxa, chegou o pessoal todo, já sentiu tudo.
Petra Pereira juntou num terreno frente a um palheiro muitos amigos e familiares. Na mesa, por cima de folhas de couve cruas, foram servidos os alimentos cozinhados à lenha, ao ar livre.
Semilha, batata, espigas, cada da freguesia, daqui do Chão da Ribeira, batata doce, carne de porco, é o importante, salgada, que já foi salgada há 3 dias atrás.
O cozinheiro foi Ezequiel Pires, um rosto de há muito, do panelo.
Isto é um lembrado de antigamente, porque quando acabava o Natal a gente salgava a parte do porco, e as semelhas que nós tínhamos do Natal, que ficava da carvinha de olhos, fazíamos este cozido.
O panelo é uma tradição que começou há muitos anos, como recordou João Ramos, no outro grupo de familiares e amigos.
Criança já partilhava no panelo, juntava-se um grupozinho de rapazes, vinha-se aqui para cima, tratado o guado, e aí fazia-se o nosso panelo. E à noite trava-se o leite à vaca e aqui se ia para casa.
O almoço do panelo é um cozido partilhado em cada uma das casas e dos palheiros no Chão da Ribeira, no Seixal. João Freitas participou pela primeira vez.
Gosto muito da experiência. Teve muitos anos no estrangeiro.
No mesmo grupo, Maria da Luz juntou-se à festa.
Vi convidada para um cozido de amigos.
E está a gostar da festa?
Estou gostando, eu gosto muito e vou a todas as festas.
O almoço foi servido ao ar livre, a animação começou cedo e durou todo o dia.
Ainda não consegui nenhum. A gente estamos firmados.
já estamos filmados para a Antena 1, para a Antena 1.
Com dedicatória e tudo, na Madeira é assim, a tradição é para cumprir. No último domingo de cada mês de janeiro há um cozido comunitário onde não falta mesmo nadinha. Aqui também não falta mais nada para dizer, estamos quase no topo da hora. Este é o Portugal em Direto, ligamos o Norte e o Sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. Voltamos a fazê-lo amanhã. Amanhã é emissão especial, vamos estar em Sabrosa a assinalar os 25 anos que passaram desde a morte de Miguel Torga, um nome grande da literatura portuguesa. É de Sabrosa que amanhã vamos ligar o país. Contamos consigo desse lado.
Boa tarde, por hoje é tudo. Cláudia Costa no Portugal em Direto da Antena 1.